Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 28 de maio, hoje aqui na capital americana, 27 graus, com céu limpo e também muito sol. Aos microfones, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, eu sou Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, na técnica, o Nick Ivanov. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O Conselho de Segurança da ONU vai discutir ataque israelita que causou 45 mortos em Rafah. O governo da Ucrânia diz que Rússia está a recrutar mercenários em África. Na primeira meia hora desta emissão centrada em Angola, ministro da Defesa avistou-se aqui em Washington o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Entretanto, por outro lado, o procurador-geral da República regressa da Suíça sem os milhões de Carlos São Vicente.
As negociações começam, não é? E que lá também o ordenamento jurídico deles também vai agir em conformidade no sentido de ver os mecanismos de como resolver essa situação.
Investigação em Benguela leva à prisão de funcionários da Administração Geral Tributária. Alegadamente tinha um esquema de extorsão de empresas.
Contactado pela Voz da América, principalmente a respeito das suspeitas de uma rede na instituição, o Gabinete de Comunicação da AGT ressaltou que o assunto está entregue à Justiça.
Vamos também abordar as últimas sobre uma possível nova greve na função pública em Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais aqui nos estúdios com a Paula Alves Silva.
O Tribunal Internacional de Justiça apelou hoje à libertação imediata das pessoas feitas reféns pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Em nota, o Tribunal considera profundamente preocupante que muitos destes reféns permaneçam em cativeiro e reitera o apelo à sua libertação imediata e incondicional. O apelo faz parte de uma decisão do Tribunal sobre um processo iniciado pela África do Sul contra Israel. O TIS, o principal órgão judiciário das Nações Unidas, ordenou hoje a Israel que suspenda imediatamente as operações militares em Rafah, no sul da faixa de Gaza. As autoridades sanitárias de Gaza disseram que tanques israelitas atingiram um campo de evacuação a oeste de Rafah, matando pelo menos 21 pessoas. 4 tiros de canhão dos tanques atingiram um agrupamento de tendas num local escolhido por Israel para civis evacuados de Rafah, disseram as mesmas fontes. Os tanques estão a avançar para o centro de Rafah após intensos bombardeamentos. O Conselho de Segurança da ONU deve reunir-se hoje para discutir a situação em Rafah após um ataque aéreo israelita em que morreram 45 palestinianos e feriu outros 20 que estavam abrigados num campo de refugiados. Os militares de Israel disseram que estão a investigar a possibilidade de que as armas armazenadas na área atingida pelo tanque israelita possam ter provocado um incêndio no campo de refugiados no domingo. Um porta-voz militar disse na terça-feira que as munições usadas no ataque israelita eram pequenas demais para provocar um grande incêndio. O ataque tinha tido como objetivo 2 dirigentes do Hamas que foram mortos. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse na terça-feira que mais de 1 milhão de pessoas fugiram de Rafah nas últimas 3 semanas devido à ofensiva de Israel. Espanha e Noruega reconheceram, entretanto, hoje o Estado palestiniano, o mesmo devendo fazer ainda hoje a Irlanda. O governo da Rússia intensificou o recrutamento de mercenários no Ruanda, Burundi, República do Congo e Uganda, a quem tem oferecido a cidadania russa um valor para assinar o contrato e um salário mensal, disseram as autoridades ucranianas. A denúncia é do Serviço de Informação Militar ucraniano, que disse que, além dos cerca de 1.800 euros pela assinatura do contrato e de mais de 2.200 euros mensais, são oferecidos aos recrutas um seguro médico e um passaporte russo, para eles e para as suas famílias. O comunicado é acompanhado de uma fotografia de uma brochura com a qual a Rússia está alegadamente a tentar atrair homens dos quatro países africanos. O Serviço de Informação Militar Ucraniano também se refere a alegadas deserções em massa de mercenários nepaleses do exército russo devido a baixas em massa nas suas unidades e a maus tratos por parte dos seus superiores russos. A Rússia ainda não reagiu. O presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, lançou hoje uma consulta nacional para reformar e modernizar o sistema judicial, uma prioridade para o novo chefe de Estado. Faye, o seu primeiro-ministro Ousmane Sonko e vários membros do seu partido foram presos durante a presidência do antigo líder Macky Sall. Denunciaram repetidamente a manipulação do sistema judicial ao longo dos últimos 3 anos e fizeram campanha com a promessa de reformas profundas. Ao discursar hoje, o presidente falou da necessidade de realizar uma revisão profunda do sistema judicial do Senegal, citando a recente agitação que abalou o país da África Ocidental. Os participantes discutirão temas como a duração dos julgamentos criminais, as condições de detenção e os preparativos para a reintegração social dos prisioneiros. As conclusões deverão ser apresentadas no dia 4 de junho. O julgamento do antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou hoje na sua fase final, com o seu advogado de defesa, Todd Blanche, a afirmar um júri de 12 membros que o arguido deve ser absolvido de todas as 34 acusações que enfrenta por ter alegadamente procurado influenciar o resultado ilegalmente das eleições de 2016. Trump é acusado de ter falsificado a contabilidade da sua empresa para esconder o pagamento de $130 mil a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016, o que alegadamente viola as leis eleitorais fiscais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Depois das notícias com Paulo Alves Silva, continuamos agora com reportagens que a equipe da Voz da América preparou para os próximos minutos. O ministro da Defesa de Angola, João Ernesto dos Santos, está aqui em Washington, onde se avistou há momentos com o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, e com o qual deve assinar um novo memorando de entendimento nos próximos minutos. O encontro é mais um indício das crescentes relações no setor da defesa entre Luanda e Washington, embora, até ao momento, isso não tenha tido muitos resultados práticos, como nos diz o João Santa Rita.
As relações no setor de defesa entre os Estados Unidos e Angola têm vindo a desenvolver-se desde a visita que o presidente João Lourenço efetuou a Washington quando ainda era ministro da Defesa, avistando-se em maio de 2017 com o então secretário da Defesa americano Jim Mattis. Na altura foi assinado um memorando de entendimento cujos detalhes, contudo, não foram revelados. Já em setembro do ano passado, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin esteve em Luanda e na altura foi anunciado que Angola e os Estados Unidos deveriam assinar, em 2024, um acordo de cooperação nos domínios de reequipamento e modernização das Forças Armadas angolanas, da engenharia militar, da formação de quadros e de segurança cibernética e espacial. Na altura, o ministro de Estado, Francisco Pereira Furtado, acrescentou que o acordo deveria também compreender a presença de instrutores americanos em Angola naqueles setores de formação que Angola precisa para melhorar a ampliação da cooperação nos vários domínios em Angola. Austin foi o primeiro secretário de Defesa americano dos Estados Unidos a visitar Angola em 47 anos de independência e em Luanda ele foi recebido pelo presidente João Lourenço. O Departamento de Defesa americano disse que a capacitação das forças de segurança, a segurança marítima e a defesa cibernética e espacial foram as prioridades acordadas pelos Estados Unidos e Angola no aprofundamento das relações bilaterais no capítulo da defesa. Na nota, o Pentágono afirmou que durante o encontro que o secretário de Defesa Lloyd Austin manteve em Luanda com o presidente João Lourenço, foram discutidas prioridades mútuas que as duas nações vão adotar para aprofundar a relação bilateral. Na altura, o secretário de Defesa americano disse que Angola se tornou num parceiro muito valioso e um líder crescente na região. Em novembro, O presidente João Lourenço esteve em Washington e avistou-se com o presidente americano Joe Biden. E nos encontros aqui mantidos, o setor de defesa foi um dos temas analisados. João Lourenço confirmou na altura que o seu país estava interessado em diversificar o material das suas forças armadas. Já em janeiro deste ano, o secretário de Estado americano Antony Blinken esteve em Luanda, onde assinou uma série de acordos, entre os quais um sobre defesa e segurança. Blinken afirmou na altura que Angola é um parceiro confiável dos Estados Unidos e avistou-se também com o presidente João Lourenço. O encontro de hoje no Pentágono deve ter servido para detalhar mais pormenores da cooperação nas áreas de defesa entre os dois países, aguardando-se ainda os pormenores.
E quando tivermos informação de mais pormenores sobre este encontro entre Santos e Austin, iremos avançar com as notícias na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais. Vamos agora para Luanda. O Procurador-Geral de Angola, Hélder Peter Gross, deslocou-se recentemente à Suíça, como a Voz da América noticiou na altura, para discutir a devolução de centenas de milhões de dólares em contas do empresário Carlos São Vicente, a cumprir uma pena de prisão de 9 anos na capital angolana. Mas o ceticismo dos tribunais suíços quanto ao sistema jurídico angolano levou a que a missão de Peter Gross não tivesse sucesso. A Procuradoria diz, no entanto, que prossegue em discussões. Francisco Rodrigues tem a reportagem.
Segundo o Africa Monitor, os tribunais suíços continuam a considerar injusto o julgamento do empresário, levando ao fracasso a recente missão do procurador angolano. O porta-voz da PGR, Álvaro João, garantiu à Voz da América que os contactos com as autoridades suíças vão continuar e que a recente deslocação do procurador angolano foi o início de um processo que vai levar tempo.
Está um processo, as negociações começam, não é? E que lá também o ordenamento jurídico deles também vai agir em conformidade no sentido de ver os mecanismos de como resolver essa situação. Então, está um processo, vai haver mais encontros.
O jurista António Cangombe defende que o país precisa de cumprir rigorosamente as regras judiciais e de estar alinhado com o direito internacional para não pôr em causa as decisões dos seus tribunais.
Esse tipo de missões nunca é fácil, quase que nunca é possível se assentar sobre premissas erradas, que me parece ser o caso. Nós precisamos, de facto, primeiro, de cumprirmos rigorosamente as regras judiciais e, segundo, precisamos estar alinhados com o direito internacional. Portanto, aqui vê-se mesmo que é aqui que são os então que têm que ser afinadas ao nível do nosso, da nossa atividade processual interna, para que ela tenha credibilidade ao nível internacional. E essa opinião de que, eventualmente, os processos os procedimentos não tenham sido cumpridos, já é uma questão recorrente, não só neste caso particular, como também noutros processos que nós temos de acompanhar. Daí o caso do processo do caso Zenon, que é uma questão que não é boa, não abona a organização judicial angolana, não abona as instituições que lidam com a administração da justiça em Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Vamos agora até Benguela. O chefe da repartição fiscal de Benguela, Joaquim Alberto Fernando, e 3 outros funcionários foram detidos na semana passada por alegado envolvimento num esquema fraudulento de impostos que visam companhias privadas. Processos de investigação criminal na Administração Geral Tributária em Angola apresentam fortes indícios de uma rede associada à má tributação e aplicação de multas consideradas nocivas, reduzidas ou eliminadas mediante a assessoria das suas empresas de contabilidade. O João Marques falou com o empresário, que preferiu o anonimato e explicou como o esquema funcionava.
Lembrando que as multas impedem a obtenção de um certificado de não devedor, documento que dá acesso a negócios com o Estado, assumiu ter sido obrigado a procurar assessoria contabilística para ver reduzida a multa. Aqui reside o foco da investigação criminal, que tem na mira a empresa Aquarium, ligada aos detidos, suspeitos de associação criminosa e tráfico de influência, de acordo com o subprocurador da República, titular de Benguela, Simão Cafala, até segunda-feira, já depois de terem sido presentes ao Ministério Público, Joaquim Fernando e colegas estavam sob responsabilidade de um juiz de garantia, contactado pela Voz da América, principalmente a respeito das suspeitas de uma rede na instituição. O Gabinete de Comunicação da AGT ressaltou que o assunto está entregue à Justiça, tendo avançado que, no plano interno, a área jurídica trata do caso. O advogado dos funcionários da repartição fiscal de Benguela, José Jorge, disse que não pretendia abordar o assunto, nem mesmo se os seus constituintes já tinham sido postos em liberdade à hora em que expedíamos esta peça. Justiça à parte, o empresário Carlos Leiria, representante da Associação Industrial Angolana nesta província, salientou que a classe nada tem contra os impostos, mas sublinhou que há uma luta nacional por algumas reduções e reflexão em torno das multas.
Lutamos para que baixasse o imposto industrial e depois também lutamos para que houvesse algumas retificações no IVA. Isso não é só para as empresas, mas também o público em geral, o consumidor final também acaba por levar por tabela, né? Também é que acaba por sofrer com esses impostos todos. Porque no fundo a realidade, a gente quando cobra, cobra por percentagem. Faturamos muito, ganhamos muito, pagamos muito imposto. Faturamos pouco, pagamos pouco imposto. Quando são aplicadas as multas, é preciso analisar e ver de que lado é que saiu o erro.
Quanto ao processo de investigação, a Voz da América sabe que reclamações de empresários que se sentem lesados funcionaram como fio condutor, chegando o caso a implicar intervenção do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média e também ondas curtas. A Voz da América emite igualmente na internet em voaportugues.com, no tablet, no computador ou no telefone. Pode acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, ex-Twitter. A nossa referência é voaportugues. Também, se quiser contactar a Voz da América, sua redação central, ou então subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o mais um 202-94-251-9466. Vou repetir, mais um, 202-251-9466. Continuamos em Angola, falemos agora de uma eventual greve a partir do próximo dia 3 de junho. As centrais sindicais já anunciaram que haverá a terceira fase da greve interpolada, começou em março. Entretanto, hoje, o governo chamou os representantes dos sindicatos para negociações numa tentativa de evitar uma nova paralisação da função pública, agora de 3 a 11 de julho. Paula Alves Silva tem mais detalhes.
O convite foi feito pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social para o encontro, que já deve ter terminado. O ponto dominante do encontro, segundo a carta enviada pelo Executivo às centrais sindicais, era a avaliação do ponto de situação de algumas exigências do caderno reivindicativo. Os sindicatos continuam a exigir ao governo que fixe um salário mínimo nacional na ordem dos 100 mil kwanzas, cerca de 120 dólares. Mas o Executivo diz não ter condições para o efeito, embora não tenha apresentado às centrais qualquer proposta negocial. Antes da greve, as três centrais defendiam uma revisão salarial na função pública na ordem dos 250 mil kwanzas, cerca de 300 dólares, mas antes da primeira paralisação geral, no mês de março, reduziram para os 100 mil e, mesmo assim, o Executivo não se mostrou receptivo. Daí que a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, Central Sindical, a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola e a Força Sindical Angolana decretaram a segunda fase da greve, que durou 7 dias em finais de abril. Os sindicatos continuam a estar disponíveis para voltar à mesa das negociações, mas alertam que, caso não haja avanços nas negociações, vão voltar a cruzar os braços a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de junho.
Paulo Alves Silva, com detalhes desta reunião, que já deve ter terminado. Nós estamos a aguardar qualquer informação. Assim que tivermos, iremos colocar nas redes sociais, também na nossa página, voaportugues.com.
Na página desportiva, vamos começar com aquilo que é, sem dúvida, uma das mais sensacionais reviravoltas da história da Liga África de Basquetebol, o BAL. Foi a reviravolta do Petro de Luanda face ao Douane do Senegal, num sensacional jogo dos quartos de final, que o Petro venceu pela margem mínima, 66-65, depois de ter estado a perder por 20 pontos, depois de um terceiro quarto que foi um desastre completo para a equipa do Petro, que estava a apanhar uma cabazada e ninguém podia prever o que veio a acontecer. Petro, devagar, mas seguramente, começou a reduzir a diferença. E quando faltavam 38 segundos para terminar o jogo, Nicolas Faust, a aquisição da equipa angolana para este torneio, marca 3 pontos e iguala a partida a 64-64. Na sequência disso, há uma falta sobre um jogador do Douane e Jean-Jacques Boissy, aquele que tinha sido até então um carrasco para a equipa angolana, marcando 3 pontos atrás de 3 pontos com um total de 28, vai para a linha de lançamento e só converte um. Na jogada seguinte, com 8 segundos por jogar, Nicolas Faust faz uma assistência que coloca o Petro a ganhar por 1 ponto e já não houve tempo para mais. Petro é a única equipa a qualificar-se para todas as meias-finais dos 4 campeonatos da Liga África e este foi vingança da derrota sofrida há um ano atrás nas meias-finais em que o Douane bateu então o Petro por 92-86. Petro vai agora ter pela frente nas meias-finais, na quarta-feira, o surpreendente Cape Town Tigers, que nos quartos de final eliminou o FUS de Marrocos, 91-88. A outra meia-final põe frente a frente o River Zupa da Nigéria contra a única equipa que ainda não perdeu, o Al Ahly da Líbia. River Zupa bateu o Monastir 92-88, tornou-se na primeira equipa da Nigéria a chegar às meias-finais do BAL. A final é no sábado. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA, onde ontem o Boston Celtic qualificou-se para a final ao vencer a Conferência Leste. Boston derrotou o Indiana 105-102, venceu esta final com superioridade total. Venceu 4 jogos, não sofreu uma única derrota. Hoje o Dallas pode fazer mesmo ao Minnesota. Dallas comanda a final da Conferência Oeste por 3-0 e joga hoje em casa. Tudo indica, portanto, que a final da NBA este ano vai ser entre o Boston e o Dallas. Na fase regular, o Boston ficou em primeiro lugar na Conferência Leste, mas na Conferência Oeste, o Dallas é surpresa, porque na fase regular ficou em quinto lugar nessa conferência. O primeiro jogo da final está marcado para o próximo dia 6 de junho. E no futebol, CR7, Cristiano Ronaldo, ontem terminou a sua primeira época na Arábia Saudita em grande. Marcou 2 golos na vitória da equipa, o Al Nassr, sobre o Al Ittihad por 4-2, batendo assim o recorde de mais golos marcados numa época na Arábia Saudita, 35 golos. O antigo recorde era de 34. Nesta época, Ronaldo marcou 4 hat-tricks, isto é, portanto, em 4 ocasiões marcou 3 golos, mas foi também expulso uma vez e suspenso em fevereiro por um gesto obsceno. A sua equipa, o Al Nassr, terminou em segundo lugar, a muita distância do vencedor, o Al Hilal. E agora umas notas interessantes sobre o futebol feminino, dados que indicam como está em crescimento. Os dados foram fornecidos pelo Observatório de Futebol sediado na Suíça, que diz que o número de jogadoras a jogarem fora das suas ligas, isto é, no estrangeiro, vem a aumentar, o que indica que o futebol feminino cresce. Há neste momento 1.320 jogadoras estrangeiras nas 19 ligas femininas em análise, representando um total de 23,2% dessas equipas. Os 12 clubes da Liga Feminina Inglesa têm um total de 181 jogadoras estrangeiras, seguindo-se a Liga Espanhola com 126 e a Série A Feminina em Itália com 124. As americanas são o maior número de jogadoras a passearem os seus talentos no estrangeiro. Há 159 jogadoras americanas em ligas estrangeiras, segue-se o Canadá, muito abaixo, 60 jogadoras, Suécia também tem 60 e a Alemanha com 52. A Nigéria é o país africano com mais jogadoras em ligas estrangeiras, tem 26 jogadoras a jogarem no estrangeiro.
Do desporto vamos agora à Guiné-Bissau. Os sindicatos dos setores de saúde e educação, congregados na Frente Social, estão em greve desde ontem. Exigem, entre outros pontos, o pagamento de salários em atraso aos professores e profissionais de saúde, a efetivação de novos ingressos e contratados, bem como a criação de um novo currículo escolar para as escolas públicas e a melhoria das condições de trabalho. Desde a capital guinense, Olassana Kassamá.
No Hospital Nacional Simão Mendes, o principal da Guiné-Bissau, os pacientes já estão a sentir os efeitos da greve.
Que a greve pare, que nos ajudem. Estamos mal aqui no hospital. O médico que ontem me fez a transfusão de sangue não veio hoje de manhã, dizendo que estão em greve.
Eu tenho o gesso no pé, vim hoje para retirá-lo, só que chegamos aqui, não vimos ninguém porque estão em greve. Que o governo veja como parar esta greve.
É greve, não é?
Testemunho dos pacientes do maior hospital do país sobre o impacto da greve no setor da saúde. A par da aparente disfuncionalidade do setor da saúde, na educação, a maioria das salas de aulas, pelo menos em Bissau, está encerrada. Não entramos nenhum tempo, não há professores.
No nosso liceu as aulas não estão a funcionar normalmente. Por exemplo, hoje não tivemos nenhum professor. É assim todos os dias. Portanto, não estamos a aprender nada.
É muito complicado.
Esta situação é muito complicada. São diferentes opiniões dos alunos das escolas públicas da capital guinense. Eles que foram às aulas, mas não encontraram os professores. Daí, apelos ao governo. Peço ao governo que nos ajude, que ultrapasse esta situação.
Que o governo reveja o estado dos nossos liceus e do nosso ensino.
O estado de não ensino como a questão.
Contactado pela Voz América, o porta-voz da Frente Social, Ioiô João Correia, que junto aos sindicatos da saúde e da educação em greve, não desarma e acusa o governo da falta de sensibilidade para com os problemas que afetam os setores da educação e saúde.
Ainda que haja, de certo modo, falta de comunicação em relação ao encontro dia 11 e outras situações que demonstram, de certo modo, um desinteresse e uma falta de vontade política, ainda assim temos a esperança e acreditamos que, de certo modo, com o impacto desta greve, poderá dar mais pressão ao Executivo. Quando falamos de impacto, não é que estamos a querer dizer que estamos contentes ou desejamos este impacto.
O sindicalista indicou, por outro lado, os pontos cujo cumprimento podem condicionar o levantamento da greve.
Temos novos ingressos na educação e integrados na saúde, que já estão 5 meses sem salário. Temos situação de pessoas desde 2014, 2015, que estão a trabalhar com o salário corrente, mas sem processo de efetivação concluído. E temos situação, por exemplo, de pessoas que têm processo de requalificação, ou seja, já têm um outro título académico. E temos outra situação em relação à questão de dívidas que existem a nível do sector.
A propósito, tentamos, sem sucesso, falar com o ministro da Saúde Pública, Domingos Malu. Uma fonte da tutela garantiu que, por enquanto, não haverá pronunciamento, remetendo, contudo, para breve, uma eventual abordagem sobre o assunto. Lassan Kassamá, Voz América em Bissau.
Esta reportagem iremos envolvê-la na próxima meia hora. Também iremos até Moçambique com mais notícias e falaremos da política na América, a rubrica habitual às terças-feiras, bem como da saúde. Por agora, ficamos com um pouco de música até a chegada do Amancio Miguel aqui nos estúdios.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo do Nick Ivanov. Na realização, o Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Lúger Andrade e eu sou o Márcio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai discutir ataque israelita que causou 45 mortos em Rafa. Ucrânia diz que a Rússia está a recrutar mercenários em África. Ainda nesta emissão iremos falar de Moçambique, a reposição de tarifas não onerosas da internet. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. E agora, antes do espaço de reportagem, vou convidar o Álvaro Lúger Andrade para as notícias do mundo. Álvaro.
O Tribunal Internacional de Justiça apelou hoje para a libertação imediata das pessoas feitas reféns pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro em Israel. Em nota, o Tribunal considera profundamente preocupante que muitos desses reféns permaneçam em cativeiro e reitera o apelo à sua libertação imediata e incondicional. Por outro lado, as autoridades sanitárias de Gaza disseram que tanques israelitas atingiram um campo de evacuação a oeste de Rafah, matando pelo menos 21 pessoas. 4 tiros de canhão dos tanques atingiram um agrupamento de tendas no local escolhido por Israel para civis evacuados de Rafah, disseram as mesmas fontes. No entanto, o governo de Israel já desmentiu qualquer ataque contra a região citada pelas autoridades sanitárias. Aqui em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU deve reunir-se ainda hoje para discutir a situação em Rafah após o ataque aéreo israelita que matou 45 palestinianos e feriu outros 200 num campo de refugiados. Militares de Israel disseram que estão a investigar a possibilidade de que as armas armazenadas na área atingida pelo ataque israelita possam ter provocado um incêndio no campo de refugiados no domingo. Um porta-voz militar disse hoje que as munições usadas no ataque israelita eram pequenas demais para provocar um incêndio daquele tamanho. A Agência da ONU para Refugiados Palestinianos disse hoje que mais de 1 milhão de pessoas fugiram de Rafah nas últimas 3 semanas em meio à ofensiva de Israel. O governo da Rússia intensificou o recrutamento de mercenários no Ruanda, Burundi, República do Congo e Uganda, a quem tem oferecido à cidadania russa um valor para assinar o contrato e um salário mensal, disseram as autoridades ucranianas. A denúncia do Serviço de Investigação Militar Ucraniano afirma que, além dos cerca de 1.800 euros pela assinatura do contrato e de mais de 2.200 euros mensais, são oferidos aos recrutas um seguro médico e um passaporte russo para eles e as suas famílias. O comunicado é acompanhado de uma fotografia de uma brochura com a qual a Rússia está alegadamente a tentar atrair homens daqueles países africanos. A Rússia ainda não reagiu. O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, lançou hoje uma consulta nacional para reformar e modernizar o sistema judicial, uma prioridade para o novo chefe de Estado. Faye, o seu primeiro-ministro Ousmane Sonko e vários membros do seu partido foram presos durante a presidência do antigo chefe de Estado, Macky Sall. Eles denunciaram repetidamente a manipulação do sistema judicial ao longo dos últimos 3 anos e fizeram campanha com a promessa de reformas profundas. Ao discursar hoje, o presidente falou da necessidade de se realizar uma revisão profunda do sistema judicial do Senegal, citando a recente agitação que abalou aquele país. Os participantes irão discutir até o dia 4 de junho temas como a duração dos julgamentos criminais, condições de detenção e preparativos para a reintegração social dos prisioneiros. O julgamento do antigo presidente americano Donald Trump entrou hoje na sua fase final, com o seu advogado de defesa Todd Blanche a afirmar a um júri de 12 membros que o arguido deve ser absolvido das 34 acusações que enfrenta por ter alegadamente procurado influenciar de forma ilegal o resultado da eleição de 2016. Trump é acusado de ter falsificado a contabilidade da sua empresa para esconder o pagamento de $130 mil a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016, o que alegadamente viola as leis eleitorais fiscais, mas ele tem negado.
Na Guiné-Bissau, os sindicatos das áreas de saúde e educação, congregados na chamada Frente Social, estão em greve desde ontem. O Lassana Kassamá diz que os sindicalistas exigem, entre outros pontos, o pagamento de salários em atraso aos professores e profissionais de saúde e a efetivação de novos ingressos e contratados, assim como a criação de um novo currículo escolar para as escolas públicas e a melhoria de condições de trabalho. A reportagem é de Lassana Kassamá.
No Hospital Nacional Simão Mendes, o principal da Guiné-Bissau, os pacientes já estão a sentir os efeitos da greve.
A greve continua.
Que a greve pare, que nos ajudem. Estamos mal aqui no hospital. O médico que ontem me fez a transfusão de sangue não veio hoje de manhã, dizendo que estão em greve.
Eu tenho o gesso no pé, vim hoje para retirá-lo, só que chegamos aqui, não vimos ninguém porque estão em greve. Que o governo veja como parar esta greve.
É greve, não é?
Testemunho dos pacientes do maior hospital do país sobre o impacto da greve no setor da saúde. A par da aparente disfuncionalidade do setor da saúde, na educação, a maioria das salas de aulas, pelo menos em Bissau, está encerrada. Não entramos nenhum tempo, não há professores.
No nosso liceu as aulas não estão a funcionar normalmente. Por exemplo, hoje não tivemos nenhum professor. É assim todos os dias. Portanto, não estamos a aprender nada.
É muito complicado.
Esta situação é muito complicada. São diferentes opiniões dos alunos das escolas públicas da capital guineense. Eles que foram às aulas, mas não encontraram os professores. Daí, apelos ao governo. Peço ao governo que nos ajude, que ultrapasse esta situação.
Que o governo reveja o estado dos nossos liceus e do nosso ensino.
O estado de não ensino como é que está.
Contactado pela Voz América, o porta-voz da Frente Social, Ioiô João Correia, que junto aos sindicatos da saúde e da educação em greve, não desarma e acusa o governo da falta de sensibilidade para com os problemas que afetam os setores da educação e saúde.
Ainda que haja, de certo modo, falta de comunicação em relação ao encontro dia 11 e outras situações que demonstram, de certo modo, um desinteresse e uma falta de vontade política, ainda assim temos a esperança e acreditamos que, de certo modo, com o impacto desta greve, poderá dar mais pressão ao Executivo. Quando falamos de impacto, não é que estamos a querer dizer que estamos contentes ou desejamos este impacto.
O sindicalista indicou, por outro lado, os pontos cujo cumprimento podem condicionar o levantamento da greve.
Temos novos ingressos na educação e integrados na saúde, que já estão 5 meses sem salário. Temos situação de pessoas desde 2014, 2015, que estão a trabalhar com o salário corrente, mas sem processo de efetivação concluído. E temos situação, por exemplo, de pessoas que têm processo de requalificação, ou seja, já têm um outro título académico. E temos outra situação em relação à questão de dívidas que existem a nível do sector.
Entretanto, a Voz América apurou com o coletivo dos técnicos da saúde, sobretudo os novos ingressos, vai realizar amanhã uma vigília à frente do Ministério da Saúde Pública para exigir a demissão do titular da pasta. A propósito, tentamos sem sucesso falar com o Ministro da Saúde Pública, Domingos Malu. Uma fonte da tutela garantiu que, por enquanto, não haverá pronunciamento, remetendo, contudo, para breve, uma eventual abordagem sobre o assunto. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana de Bissau. Vamos a Moçambique. O governo deste país recomendou ao Instituto Nacional das Comunicações a suspensão das novas tarifas de internet que provocaram uma onda de protestos. Esta recomendação surge após a pressão da sociedade civil para que o Instituto revogasse tal decisão. Para o analista Tomás Vieira Mário, a decisão do governo está relacionada com o impacto político da subida daquelas taxas num ano de eleições. Reporta o Alfredo Júnior.
A decisão da recomendação para a suspensão das altas taxas de internet foi anunciada pelo vice-ministro dos Transportes e Comunicações, Hamilton Alisson, no final da sessão desta terça-feira do Conselho de Ministros.
Recomendou, pois de tudo visto, para que o regulador suspendesse a medida enquanto aprimora os estudos, por forma a que tenhamos decisões que estejam melhor ajustadas àquilo que são as demandas do mercado, mas também aquilo que são os interesses públicos. Então, este trabalho vai ser feito de forma imediata pelo regulador, juntamente com as operadoras.
Esta posição foi tomada após o governo ter anteriormente considerado que as taxas eram justas, sendo que, após as manifestações que ocorreram por todo o país, o Executivo diz haver espaço para a revisão dos estudos apresentados pelo INCM.
O governo foi informado sobre os diferentes sobre o processo todo até se chegar à conclusão que o INCM chegou, que o regulador chegou. E avaliado esse processo todo, o governo entendeu que há espaço para a revisão dos estudos, há espaço para o aprimoramento dos estudos, por forma a que cheguemos a uma decisão melhor informada. O que não quer dizer necessariamente que não poderão haver alterações em relação à base inicial, mas achamos que o processo permite espaço para um melhor refinamento e tomarmos uma decisão melhor informada.
O analista Tomás Vieira Mário diz que esta decisão do governo tem a ver com a sua repercussão política em ano eleitoral.
O governo sabia e tinha aprovado essa decisão. Não foi surpreendido, como pode parecer. O que acho que aconteceu foi uma leitura política, eventualmente, das repercussões da decisão, estando nós em época pré-eleitoral. Sabendo nós que o principal grupo social que contestou é o grupo relevante eleitoralmente, são os jovens. Então, penso que o governo fez uma releitura política da decisão e recuou.
Tomás Vieira Mário considerou ainda que a medida visou defender uma das três operadoras que acusa as demais de concorrência desleal no setor de telefonia móvel.
Pode haver uma ou duas das três operadoras que, na ótica do regulador, promoviam dumping no mercado para provocar a queda ou, pelo menos, prejuízo às outras. Esse é o fundamento das nossas comunicações.
Quem naturalmente está satisfeito com a decisão são os jovens estudantes que protagonizaram a manifestação.
Olha, eu acho que este é o culminar de um exercício da cidadania ativa da parte da sociedade civil, da parte dos jornalistas, da parte de várias organizações que lutam pelo bem-estar da população no geral. O facto do governo ter reconhecido que a tarifa atual era insustentável mediante os míseros salários mínimos moçambicanos, que é qualquer coisa como 5, 6, 7 mil, 8 mil meticais, era simplesmente inaceitável que um pai de família pudesse suprir tais necessidades, portanto, de acesso ao mundo cibernético, a oferir tal salário mísero.
Era Clemente Carlos, um dos rostos das manifestações protagonizadas por estudantes em Maputo, de onde falou Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo a Luanda, o Procurador-Geral de Angola, Hélder Peter Gross, deslocou-se recentemente à Suíça para discutir a devolução de centenas de milhões de dólares em contas do empresário Carlos São Vicente a cumprir pena de prisão em Luanda. Mas o ceticismo dos tribunais suíços quanto ao sistema jurídico angolano levou a que a missão de Peter Gross não tivesse sucesso. A Procuradoria diz que prosseguem discussões. Venâncio Rodrigues.
Segundo o Africa Monitor, os tribunais suíços continuam a considerar injusto o julgamento do empresário, levando ao fracasso a recente missão do procurador angolano. O porta-voz da PGR, Álvaro João, garantiu à Voz da América que os contactos com as autoridades suíças vão continuar e que a recente deslocação do procurador angolano foi o início de um processo que vai levar tempo.
Está um processo, as negociações começam, não é? E que lá também o ordenamento jurídico deles também vai agir em conformidade no sentido de ver os mecanismos de como resolver essa situação. Então, está um processo, vai haver mais encontros.
O jurista António Cangombe defende que o país precisa de cumprir rigorosamente as regras judiciais e de estar alinhado com o direito internacional para não pôr em causa as decisões dos seus tribunais.
Esse tipo de missões nunca é fácil, quase que nunca é possível se assentar sobre premissas erradas, que me parece ser o caso. Nós precisamos, de facto, primeiro, de cumprirmos rigorosamente as regras judiciais, e segundo, precisamos estar alinhados com o direito internacional. Portanto, aqui vê-se mesmo que é aqui que somos, então, que têm que ser afinadas ao nível da nossa atividade processual interna, para que ela tenha credibilidade ao nível internacional. E essa opinião de que, eventualmente, os processos ou os procedimentos não tenham sido cumpridos, já é uma questão recorrente, não só neste caso particular, como também noutros processos que nós temos de acompanhar. Daí o caso do processo, do caso Zenon, que é uma questão que não é boa, não abona a organização judicial angolana, não abona as instituições que lidam com a administração da justiça em Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O julgamento do antigo presidente Donald Trump entra hoje na sua fase final. Isto é Nova York. É Política na América com João Santa Rita.
Hoje, os procuradores e a defesa vão apresentar os seus argumentos finais aos jurados. Um processo que deverá decorrer durante todo o dia de hoje e poderá mesmo arrastar-se até amanhã. A procuradoria e a defesa vão tentar apresentar ao júri uma narrativa do que consideram ter sido provas de culpabilidade ou inocência das declarações de 22 testemunhas, dezenas de documentos e correio eletrónico apresentados durante o julgamento. Trump, recordemos, faz face a 34 acusações de ter falsificado propositadamente a contabilidade da sua companhia para esconder pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016, o que, segundo a acusação, viola as leis eleitorais de financiamento de campanhas. Portanto, a Procuradoria tinha que provar que, ao esconder esse pagamento, o objetivo era beneficiar a sua campanha eleitoral. Depois das declarações de hoje pela defesa e Procuradoria, seguem-se as instruções ao júri por parte do juiz, em que este terá que explicar o que significa, em termos práticos, cada acusação, o que pode ser levado em conta e o que não deve ser considerado pelos jurados. Depois, compete ao júri decidir na culpabilidade ou não de Donald Trump, em debates à porta fechada, que podem levar apenas umas horas ou dias e, em casos raros, mesmo semanas. Há três possibilidades a que Donald Trump faz face. O júri considera-o culpado. Nesse caso, compete depois ao juiz decidir numa sentença que pode ir de uma pena de prisão efetiva ou suspensa ou uma multa. Se for essa a decisão do júri, é mais do que certo que haverá um apelo dos seus advogados a uma instância superior, pelo que o processo se irá arrastar mais alguns meses. A maior parte dos especialistas dizem também que Trump, se for considerado culpado, não deverá ser condenado à prisão. A segunda possibilidade é de uma absolvição, o que seria uma derrota de enorme impacto para a Procuradoria de Nova Iorque, que desde o início tem sido alvo de críticas de alguns especialistas jurídicos que afirmam que este é um caso que nunca deveria ter sido levado a tribunal. A terceira possibilidade é que o júri não consegue chegar a uma conclusão sobre a culpabilidade ou não do acusado. Há 12 jurados e, em casos criminais, nos Estados Unidos, casos criminais como é este, tem que haver uma decisão unânime. Caso os jurados, após debaterem as provas e declarações do julgamento, não conseguirem chegar a uma decisão unânime, então informam isso ao juiz, que declara o julgamento anulado. A Procuradoria tem depois duas opções: ou pedir um novo julgamento com novos jurados, ou abandonar o caso. A notar que basta um jurado opor-se à decisão de culpabilidade e não há decisão, e o julgamento é, portanto, abandonado, o que para Donald Trump seria, sem dúvida, uma vitória. Alina Raba, advogada de Donald Trump, disse que os membros do júri deveriam ter sido isolados após o fim da apresentação de provas e testemunhas, o que sucedeu há uma semana atrás. Raba fez notar que segunda-feira foi feriado aqui nos Estados Unidos, tendo-se registado, portanto, um fim de semana longo, o que, segundo disse, aumentou a possibilidade dos jurados serem influenciados.
These are not sequestered jurors.
True.
They should have been sequestered because, in my opinion, these jurors are handling something that is completely unprecedented.
Deveriam ter sido isolados porque, na minha opinião, estes jurados têm em mãos algo que é totalmente sem precedente na América. Estarem sem restrições num fim de semana, com um feriado, com amigos e familiares que têm opiniões, que veem as notícias, com a televisão acesa nas festas, eu tenho grandes preocupações.
Who are watching the news, TVs on the background at the pool party, and I have concerns about that.
Palavras de Alina Raba, uma das advogadas de Donald Trump. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. Entretanto, há que dizer que o julgamento de Donald Trump parece não ter tido qualquer impacto nas sondagens. A nível nacional, Trump continua com uma vantagem mínima na média das sondagens de 47,5% contra 46,4% de Joe Biden. Naqueles estados, considerados vitais para uma vitória eleitoral, Trump continua também em vantagem em todos eles. Em alguns deles, há que dizer, com vantagens mínimas dentro da margem de erro, mas em quatro, com vantagens preocupantes para a campanha de Joe Biden. No Arizona, Biden tem uma vantagem de 4,1%, na Geórgia 4%, na Carolina do Norte 5% e no Nevada 5,3%, o que neste momento dá uma vantagem de delegados ao Colégio Eleitoral a Donald Trump.
A África do Sul vai a eleições amanhã, 29 de maio, 30 anos depois do país ter acabado com o regime do Apartheid. O ANC, Congresso Nacional Africano, que governa há 30 anos, quer renovar o mandato, mas enfrenta uma crescente oposição de partidos como Aliança Democrática, Economic Freedom Fighters e do recém-formado Nkotu Esizwe, de Jacob Zuma. Perante um cenário político e social de crescente tensão, fruto dos elevados números de desemprego, com mais de 30% de jovens sem trabalho, elevada criminalidade e corrupção, pode ser a primeira vez que o Partido do Congresso Nacional Africano, há 3 décadas no poder, perde a maioria no Parlamento, dizem analistas. O analista político Fredson Schirleng, de Moçambique, aborda o futuro da África do Sul, aqui numa conversa que ele teve no programa Washington Fora de Horas com a Paula Alves Silva. Fredson Schirleng faz o seu comentário.
Este cenário político não é, e social também não é animador na África do Sul. Grande percentagem de desemprego, também uma grande desigualdade social, uma criminalidade que se tem mantido e até crescido desde o fim do Apartheid. O que é que se prevê que aconteça amanhã num cenário em que as sondagens indicam que a ANC pode perder a maioria parlamentar e ser obrigado a formar coligações?
Bom, se nós tivermos em conta aquilo que têm sido as sondagens até agora, é muito provável que a ANC não consiga atingir os 50%, ou preferir 50 mais 1, que lhe permite obter os 200, 201 deputados para que seja capaz de eleger o Presidente da República e, ao mesmo tempo, formar governo. Portanto, as sondagens mais conservadoras até colocam a ANC aos 30% e 39%, portanto, na casa dos 40%, sendo que as mais otimistas até aos 45%. E isso ia obrigar o partido a ter que formar um governo de aliança, provavelmente ir um pouco mais à esquerda e buscar apoios ao Economic Freedom Fighters do Julius Malema e, quem sabe, uma grande coligação com a Aliança Democrática, ou provavelmente até, dependendo da percentagem dos votos que o ANC poder alcançar, estou aqui a dizer, se for, por exemplo, se precisar de 3% ou 5% por aí, poderá até fazer negociações com os pequenos partidos.
Fred Santos Chileng, apesar de estar-me a dizer que provavelmente amanhã não teremos surpresas, que o ANC sairá vitorioso, nos últimos tempos o partido tem estado envolto em vários casos de corrupção também. Há aqui uma maioria de jovens no país que provavelmente está bastante descontente com aquela que é a sua realidade, de altos níveis de desemprego e também desigualdade. Pode haver ainda, perante este cenário, espaço para surpresas e verificarmos que as sondagens estavam totalmente erradas e haver aqui um outro partido que ganha as eleições?
Olha, um outro partido será uma enorme surpresa. Como bem disseste, há um grande nível de insatisfação, mas eu não creio que seja um nível de insatisfação suficiente até o ponto de afastar o ANC totalmente do poder. Portanto, eu acredito que ainda haja um grande segmento da sociedade sul-africana, pese embora haja esse nível de insatisfação que é profundo e tem sido constante nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, agudizado pela governação do presidente Jacob Zuma. Portanto, mas eu creio que um governo sem o ANC ainda terá que ser uma enorme surpresa. Não vai ser apenas uma surpresa, vai ter que ser uma enorme surpresa.
O que é que procuram, na verdade, estes jovens da África do Sul? O que é que querem desta África do Sul renovada, que a partir de amanhã pode ter um partido, um parlamento, neste caso, coligado?
Olha, é verdade, é certo dizer que nos últimos 30 anos o governo do ANC foi capaz de instituir uma constituição bastante progressista, foi capaz de avançar muito em alguns acesso a alguns serviços sociais, na luta contra o racismo, na luta contra as liberdades, a favor das liberdades individuais, um bom sistema de justiça independente e um exemplo extraordinário a nível do continente africano. Mas ao longo dos últimos anos tem sido bastante, o seu desempenho tem sido bastante afetado pelas dinâmicas internas do próprio partido, decisões internas e assim também o desempenho da sua economia. Olha, o que os sul-africanos estão atrás nesse momento é, acima de tudo, emprego, emprego digno. É muito importante dizer isso, porque olha, veja que o desemprego juvenil é o maior do mundo e está a níveis de recorde, iguais perto dos 50%, portanto, é complicado, e também a necessidade de o controle dos índices altamente elevados da criminalidade e os índices de desigualdade, incluindo também o custo de vida. Portanto, os jovens sul-africanos estão, o que clamam fundamentalmente hoje é de facto esses elementos de que eu me referi aqui, mas principalmente o emprego.
Era Fredson Schilling, entrevistado hoje no programa Washington Fora de Horas pela Paula Alves Silva, ele que fez o comentário sobre as eleições na África do Sul. Já aqui nos estúdios está o Sérgio Nhambe para a terceira parte. Resta de mim, mais Miguel, mandar um forte abraço na companhia do Nick Ivanov e também do Jaime Faria. Até amanhã. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes
É o som de Garota de Ipanema que começamos a terceira parte da emissão de hoje, 28 de maio. Eu sou Sérgio Nhambi, o Jaime Faria está na produção e na técnica, o Inik Ivanov. Transmitimos ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está também nas redes sociais. Falamos do Facebook, YouTube, X e Instagram. A referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp com o número mais 1-202-2594-66. Os destaques da emissão de hoje, o Conselho de Segurança vai discutir ataque israelita que causou 45 mortes em Rafah. Ucrânia diz que a Rússia está a recrutar mercenários em África. São 14 horas e 1 minuto na capital americana. Os meus votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento. Começamos em Moçambique, onde o administrador local do distrito de Guijá, na província de Gaza, disse que cerca de 1000 famílias enfrentam insegurança alimentar devido aos impactos do fenômeno climático El Niño. Jaime Mugabe, citado hoje pela Rádio Moçambique, disse que são famílias vulneráveis compostas por idosos, crianças, órfãos e pessoas com deficiência que ressentem-se do déficit de alimentos. Neste momento, o Instituto Nacional de Ação Social, o INAS, realiza campanhas de distribuição de alimentos às famílias afetadas. Ainda em Moçambique, mudando de tópico, o governo recomendou ao Instituto Nacional de Comunicação do país a suspensão das novas tarifas de internet. A recomendação surge após a pressão da sociedade civil e deputados para que a medida fosse divulgada.
A decisão da recomendação para a suspensão das altas taxas de internet foi anunciada pelo vice-ministro dos Transportes e Comunicações, Hamilton Alisson, no final da sessão desta terça-feira do Conselho de Ministros.
Recomendou, pois de tudo visto, para que o regulador suspendesse a medida enquanto aprimora os estudos, por forma a que tenhamos decisões que estejam melhor ajustadas àquilo que são as demandas do mercado, mas também àquilo que são os interesses públicos. Então, este trabalho vai ser feito de forma imediata pelo regulador, juntamente com as operadoras.
Esta posição foi tomada após o governo ter anteriormente considerado que as taxas eram justas, sendo que, após as manifestações que ocorreram por todo o país, o Executivo diz haver espaço para a revisão dos estudos apresentados pelo INCM.
O governo foi informado sobre os diferentes processos, sobre o processo todo, até se chegar à conclusão que o INCM chegou, que o regulador chegou. E, avaliado esse processo todo, o governo entendeu que há espaço para a revisão dos estudos, há espaço para o aprimoramento dos estudos, por forma a que cheguemos a uma decisão melhor informada. O que não quer dizer necessariamente que não poderão haver alterações em relação à base inicial. Mas achamos que o processo permite espaço para um melhor refinamento e tomarmos uma decisão melhor informada.
O analista Tomás Vieira Mário diz que essa decisão do governo tem a ver com a sua repercussão política em ano eleitoral.
O governo sabia e tinha aprovado essa decisão. Não foi surpreendido, como pode parecer. O que acho que aconteceu foi uma leitura política, eventualmente, das repercussões da decisão, estando nós em época pré-eleitoral. Sabendo nós que o principal grupo social que contestou é o grupo relevante eleitoralmente, são os jovens. Então, penso que o governo fez uma releitura política da decisão e recuou.
Tomás Vieira Mário considerou ainda que a medida visou defender uma das três operadoras que acusa as demais de concorrência desleal no setor de telefonia móvel.
Pode haver uma ou duas das três operadoras que na ótica do regulador, promoviam dumping no mercado para provocar a queda ou, pelo menos, prejuízo às outras. Esse é o fundamento do Instituto das Nacionais Comunicações.
Quem naturalmente está satisfeito com a decisão são os jovens estudantes que protagonizaram a manifestação.
Ah, olha, eu acho que este é o culminar de um exercício da cidadania ativa da parte da sociedade civil, da parte dos jornalistas, da parte de várias organizações que lutam pelo bem-estar da população no geral. O facto do governo ter reconhecido que a tarifa atual era insustentável mediante os míseros salários mínimos moçambicanos, que é qualquer coisa como 5, 6, 7 mil, 8 mil meticais, era simplesmente inaceitável que um pai de família pudesse suprir tais necessidades, portanto, de acesso ao mundo cibernético a oferir tal salário mísero.
Era Clemente Carlos, um dos rostos das manifestações protagonizadas por estudantes em Maputo, de onde falou Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, em Maputo. Agora vamos a Guiné-Bissau, onde hospitais e escolas públicas estão paralisados desde ontem devido à greve decretada pelos sindicatos daqueles setores congregados na frente social. Sindicatos trabalhadores exigem, entre outros aspectos, o pagamento de salários em atraso aos professores e profissionais de saúde, a efetivação de novos ingressos e contratados e a criação de um novo currículo escolar para as escolas públicas, bem como a melhoria de condições de trabalho. Que nos traz a reportagem é o Lassana Kassamá.
No Hospital Nacional Simão Mendes, o principal da Guiné-Bissau, os pacientes já estão a sentir os efeitos da greve.
A greve continua.
Que a greve pare, que nos ajudem. Estamos mal aqui no hospital. O médico que ontem fez a transfusão de sangue não veio hoje de manhã, dizendo que estão em greve.
Eu tenho o gesso no pé, vim hoje para retirá-lo, só que chegamos aqui, não vimos ninguém porque estão em greve. Que o governo veja como parar esta greve.
É greve, não é?
Testemunho dos pacientes do maior hospital do país sobre o impacto da greve no setor da saúde. A par da aparente disfuncionalidade do setor da saúde, na educação, a maioria das salas de aulas, pelo menos em Bissau, está encerrada. Não entramos nenhum tempo, não há professores.
No nosso liceu as aulas não estão a funcionar normalmente. Por exemplo, hoje não tivemos nenhum professor. É assim todos os dias. Portanto, não estamos a aprender nada.
É muito complicado.
Esta situação é muito complicada. São diferentes opiniões dos alunos das escolas públicas da capital guineense. Eles que foram às aulas, mas não encontraram os professores. Daí, apelos ao governo.
A mente é pedir governo.
Peço ao governo que nos ajude, que ultrapasse esta situação.
Que o governo reveja o estado dos nossos liceus e do nosso ensino. Como
está? O estado de não ensino como é que está?
Contactado pela Voz América, o porta-voz da Frente Social, Ioiô João Correia, que junto aos sindicatos da saúde e da educação em greve, não desarma e acusa o governo da falta de sensibilidade para com os problemas que afetam os setores da educação e saúde.
Ainda que haja, de certo modo, falta de comunicação em relação ao encontro dia 11 e outras situações que demonstram, de certo modo, um desinteresse e uma falta de vontade política, ainda assim temos a esperança e acreditamos que, de certo modo, com o impacto desta greve, poderá dar mais pressão ao executivo. Quando falamos de impacto, não é que estamos a querer dizer que estamos contentes ou desejamos este impacto.
O sindicalista indicou, por outro lado, os pontos cujo cumprimento podem condicionar o levantamento da greve.
Temos novos ingressos na educação e integrados na saúde, que já estão 5 meses sem salário. Temos situação de pessoas desde 2014, 2015, que estão a trabalhar com um salário corrente, mas sem processo de efetivação concluído. E temos situação, por exemplo, de pessoas que têm processo de requalificação, ou seja, já têm um outro título académico. E temos outra situação em relação à questão de dívidas que existem a nível do setor.
Entretanto, a Voz América apurou que o coletivo dos técnicos da saúde, sobretudo os novos ingressos, vai realizar amanhã uma vigília à frente do Ministério da Saúde Pública para exigir a demissão do titular da pasta. A propósito, tentamos sem sucesso falar com o Ministro da Saúde Pública, Domingos Malu. Uma fonte da tutela garantiu que, por enquanto, não haverá pronunciamento, remetendo, contudo, para breve, uma eventual abordagem sobre o assunto. Nassan Kassamá, Voz América em Bissau.
Em Angola, processos de investigação criminal na administração tributária em Benguela apresentam fortes indícios de uma rede associada à má tributação e aplicação de multas consideradas nocivas, reduzidas ou eliminadas mediante assessoria das suas empresas de contabilidade, apurou a Voz da América. O chefe da repartição fiscal de Benguela, Joaquim Alberto Fernando, e três outros funcionários detidos na última semana, como confirma a PGR, serão apenas parte de um esquema com tentáculos em várias regiões tributárias, na base do encerramento de pequenas e médias empresas.
Lembrando que as multas impedem a obtenção de um certificado de não devedor, documento que dá acesso a negócios com o Estado, assumiu ter sido obrigado a procurar assessoria contabilística para ver reduzida a multa. Aqui reside o foco da investigação criminal, que tem na mira a empresa Aquarium, ligada aos detidos, suspeitos de associação criminosa e tráfico de influência, de acordo com o subprocurador da República, titular de Benguela, Simão Cafala, até segunda-feira, já depois de terem sido presentes ao Ministério Público, Joaquim Fernando e colegas estavam sob responsabilidade de um juiz de garantia, contactado pela Voz da América, principalmente a respeito das suspeitas de uma rede na instituição, o Gabinete de Comunicação da AGT ressaltou que o assunto está entregue à Justiça, tendo avançado que, no plano interno, a área jurídica trata do caso. O advogado dos funcionários da repartição fiscal de Benguela, José Jorge, disse que não pretendia abordar o assunto, nem mesmo se os seus constituintes já tinham sido postos em liberdade à hora em que expedíamos esta peça. Justiça à parte, o empresário Carlos Leiria, representante da Associação Industrial Angolana nesta província, salientou que a classe nada tem contra os impostos, mas sublinhou que há uma luta nacional por algumas reduções e reflexão em torno das multas.
Lutamos para que baixasse o imposto industrial e depois também lutamos para que houvesse algumas retificações no IVA. Isso não é só para as empresas, mas também o público em geral, o consumidor final também acaba por levar por tabela, né? Também é que acaba por sofrer com esses impostos todos. Porque no fundo a realidade, a AGT quando cobra, cobra por percentagem. Faturamos muito, ganhamos muito, pagamos muito imposto. Faturamos pouco, pagamos pouco imposto. Quando são aplicadas as multas, é preciso analisar e ver de que lado é que saiu o erro.
Quanto ao processo de investigação, a Voz da América sabe que reclamações de empresários que se sentem lesados funcionaram como fio condutor, chegando o caso a implicar intervenção do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, de Benguela. Voltamos aqui para os Estados Unidos e na nossa habitual rubrica das terças-feiras na política americana, o João Santa Rita aborda hoje os argumentos finais do julgamento do antigo presidente Donald Trump, que arrancaram nesta terça-feira em Nova York, e o seu impacto ou não na campanha eleitoral para as presidenciais de novembro.
Hoje, os procuradores e a defesa vão apresentar os seus argumentos finais aos jurados. Um processo que deverá decorrer durante todo o dia de hoje e poderá mesmo arrastar-se até amanhã. A Procuradoria e a Defesa vão tentar apresentar ao júri uma narrativa do que consideram ter sido provas de culpabilidade ou inocência das declarações de 22 testemunhas, dezenas de documentos e correio eletrónico apresentados durante o julgamento. Trump, recordemos, faz face a 34 acusações de ter falsificado propositadamente a contabilidade da sua companhia para esconder pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016, o que, segundo a acusação, viola as leis eleitorais de financiamento de campanhas. Portanto, a Procuradoria tinha que provar que, ao esconder esse pagamento, o objetivo era beneficiar a sua campanha eleitoral. Depois das declarações de hoje pela defesa e procuradoria, seguem-se as instruções ao júri por parte do juiz, em que este terá que explicar o que significa, em termos práticos, cada acusação, o que pode ser levado em conta e o que não deve ser considerado pelos jurados. Depois, compete ao júri decidir na culpabilidade ou não de Donald Trump, em debates à porta fechada, que podem levar apenas umas horas ou dias e, em casos raros, mesmo semanas. Há três possibilidades a que Donald Trump faz face. O júri considera-o culpado. Nesse caso, compete depois ao juiz decidir numa sentença que pode ir de uma pena de prisão efetiva ou suspensa ou uma multa. Se for essa a decisão do júri, é mais do que certo que haverá um apelo dos seus advogados a uma instância superior, pelo que o processo se irá arrastar mais alguns meses. A maior parte dos especialistas dizem também que Trump, se for considerado culpado, não deverá ser condenado à prisão. A segunda possibilidade é a de uma absolvição, o que seria uma derrota de enorme impacto para a Procuradoria de Nova Iorque, que desde o início tem sido alvo de críticas de alguns especialistas jurídicos que afirmam que este é um caso que nunca deveria ter sido levado a tribunal. A terceira possibilidade é que o júri não consegue chegar a uma conclusão sobre a culpabilidade ou não do acusado. Há 12 jurados e em casos criminais, nos Estados Unidos, casos criminais como é este, tem que haver uma decisão unânime. Caso os jurados, após debaterem as provas e declarações do julgamento, não conseguirem chegar a uma decisão unânime, então informam isso ao juiz que declara o julgamento anulado. A Procuradoria tem depois duas opções: ou pedir um novo julgamento com novos jurados, ou abandonar o caso. A notar que basta um jurado opor-se à decisão de culpabilidade e não há decisão, e o julgamento é, portanto, abandonado, o que para Donald Trump seria, sem dúvida, uma vitória. Alina Haba, advogada de Donald Trump, disse que os membros do júri deveriam ter sido isolados após o fim da apresentação de provas e testemunhas, o que sucedeu há uma semana atrás. Haba fez notar que segunda-feira foi feriado aqui nos Estados Unidos, tendo-se registado, portanto, um fim de semana longo, o que, segundo disse, aumentou a possibilidade dos jurados serem influenciados.
These are not sequestered jurors.
True.
They should have been sequestered because, in my opinion, these jurors are handling something that is completely unprecedented.
Deveriam ter sido isolados porque, na minha opinião, estes jurados têm em mãos algo que é totalmente sem precedente na América. Estarem sem restrições num fim de semana, com um feriado, com amigos e familiares que têm opiniões, que veem as notícias, com a televisão acesa nas festas, eu tenho grandes preocupações.
Who are watching the news, TVs on the background at the pool party, and I have concerns about that.
Palavras de Alina Haba, uma das advogadas de Donald Trump. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. Entretanto, há que dizer que o julgamento de Donald Trump parece não ter tido qualquer impacto nas sondagens. A nível nacional, Trump continua com uma vantagem mínima na média das sondagens de 47,5% contra 46,4% de Joe Biden. Naqueles estados, considerados vitais para uma vitória eleitoral, Trump continua também em vantagem em todos eles. Em alguns deles, há que dizer, com vantagens mínimas dentro da margem de erro, mas em quatro, com vantagens preocupantes para a campanha de Joe Biden. No Arizona, Biden tem uma vantagem de 4,1%, na Geórgia 4%, na Carolina do Norte 5% e no Nevada 5,3%, o que neste momento dá uma vantagem de delegados ao Colégio Eleitoral a Donald Trump.
Obrigado, João Santa Rita, com a sua habitual rubrica política americana. E agora viramos a página para falar de saúde e vamos mesmo ao encontro do Amâncio Miguel, que fala da doença falciforme em África.
A doença falciforme é uma complicação hereditária do sangue que afeta os glóbulos vermelhos.
A condição é caracterizada por glóbulos vermelhos com formato anormal e pode causar anemia, dor intensa, infecções e danos a órgãos. As células falciformes bloqueiam o fluxo sanguíneo, causando um episódio de dor intensa. Dados globais revelam que as pessoas de ascendência africana, do Médio Oriente e do Sul da Ásia estão em maior risco. Cerca de 25% das pessoas na África Ocidental e Central têm traço falciforme. Começamos no Uganda. Aqui, a doença é um problema nas zonas rurais, onde permanece pouco compreendida, segundo dizem especialistas. Num dos focos da doença falciforme, no leste do Uganda, uma jovem está a intensificar esforços para educar e aconselhar as comunidades sobre a mesma doença sanguínea.
Bárbara Nabulo passa algum tempo no Hospital Regional de Referência de Mbale, no leste do Uganda. Fala com os prestadores de cuidados e com os doentes, na sua maioria crianças, que foram levados para este hospital devido a emergências médicas após uma crise de células falciformes. Sendo ela própria portadora de células falciformes, Nabulo sabe muito bem aquilo por que estas pessoas estão a passar.
Nunca pensaram em mim como alguém que iria crescer ou alguém que deveria ter uma educação, porque costumavam dizer à minha mãe que pessoas como eu não crescem, não podem ir à escola e não produzem filhos. Por isso, quando era criança, a minha mãe tomava conta de mim e, quando tinha 12 anos, punham-me num táxi da nossa aldeia e diziam-me para ir à clínica buscar os medicamentos que o médico receitava.
A sua mãe, Agatha Nambuya, lembra-se da cabeça e dos membros da sua filha incharem apenas 2 semanas após o seu nascimento.
Foi difícil vermos a nossa filha a inchar e a sentir dores por todo o lado e a chorar a toda hora. Foi isso que vi durante todo o tempo em que estive no hospital.
A mãe de Nabulo diz estar orgulhosa dos 3 netos, da filha e do seu trabalho como conselheira. Incentivada pelas autoridades hospitalares, Nabulo junta-se aos profissionais da saúde para aumentar a consciencialização, defender a realização de testes a crianças para a detecção de células falciformes o mais cedo possível.
Em média, a maioria destas crianças começa a adoecer entre os 6 e os 8 meses de idade, pelo que quando a criança chega, digamos, aos 10 anos, já terá sido internada várias vezes se não lhe dermos alguns destes medicamentos preventivos.
O Hospital de Referência de Mbale cuida de centenas de doentes que chegam das aldeias vizinhas para receberem medicação. Muitos recebem doses de hidroxiureia, um medicamento que pode reduzir os períodos de dor intensa e outras complicações.
Eu diria que é um medicamento milagroso porque mudou o curso do tratamento de crianças com células falciformes. Costumávamos sentir-nos tão frustrados. Cuidamos de uma criança, depois ela chega aos 12 anos e tem tantas complicações que até nós começamos a desejar e a dizer esta criança. Por isso, devido a esse trauma, a hidroxiureia mudou a situação. Melhora a qualidade de vida destes doentes.
Um dos doentes do Dr. Abeso é o elegante John, que quase aos 23 anos parece mais novo devido ao atraso no crescimento.
Antes dos 2 anos, ele estava a ficar doente, mas não sabíamos qual era a doença. Confirmámos a doença quando ele tinha 2 anos em Atuturo e a partir daí começámos a lutar com ele até agora.
A doença de células falciformes, que pode atrasar o crescimento físico, é mais comum em regiões propensas à malária, nomeadamente África e Índia. A Organização Mundial da Saúde calcula que a prevalência da anemia falciforme é de 45% em algumas zonas do Uganda. E da saúde, convido-lhe a seguir a ficar comigo para as notícias internacionais. O
Tribunal Internacional de Justiça apelou hoje à libertação imediata das pessoas feitas reféns pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Em nota, o tribunal considera profundamente preocupante que muitos destes reféns permaneçam em cativeiro e reitera o apelo à sua libertação imediata e incondicional. O apelo faz parte de uma decisão do tribunal sobre um processo iniciado pela África do Sul contra Israel. As autoridades sanitárias de Gaza disseram que tanques israelitas atingiram o campo de evacuação a oeste de Rafah, matando pelo menos 21 pessoas. 4 tiros de canhão dos tanques atingiram um agrupamento de tendas num local escolhido por Israel para civis evacuados, disseram as mesmas fontes. Os tanques estão a avançar para o centro de Rafah após intensos bombardeamentos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve reunir-se para discutir a situação de Rafah após um ataque aéreo israelita em que morreram 45 palestinianos e feriu outros 200 que estavam abrigados no campo de refugiados. O governo da Rússia intensificou o recrutamento de mercenários no Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo e Uganda, a que tem oferecido a cidadania russa um valor para assinar o contrato e um salário mensal, disseram autoridades ucranianas. A denúncia é do Serviço de Informação Militar ucraniano, que disse que além dos cerca de 1.800 euros pela assinatura do contrato e de mais de 2.200 euros mensais, são oferecidos aos recrutas um seguro médico e um passaporte russo para eles e para as suas famílias. E é dessa forma que fizemos a nossa emissão vespertina. É um prazer imenso vos informar. Amanhã voltamos com muito mais. Não se esqueçam de cuidarem de si mesmos.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos rejeitam o anúncio do procurador do Tribunal Penal Internacional de que está a solicitar mandatos de captura para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ministro da Defesa Yoav Gallant, bem como para 3 dirigentes do Hamas acusados de crimes de guerra, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, num briefing.
There should be no equivalence between Israel and Hamas. None. Hamas is a brutal...
Não deve haver qualquer comparação entre Israel e o Hamas, nenhuma. O Hamas é uma organização terrorista brutal que levou a cabo o pior massacre de judeus desde o Holocausto e continua a manter dezenas de pessoas inocentes como reféns, incluindo americanos, disse o porta-voz. Além disso, o Tribunal Penal não tem jurisdição sobre este assunto, disse o porta-voz. O TPI foi criado pelos seus Estados-membros como um tribunal de jurisdição limitada, disse. Estes limites, acrescentou, radicam em princípios de complementaridade, que não parecem ter sido aplicados neste caso, no meio da pressa do procurador em procurar obter esses mandados de captura, em vez de dar ao sistema jurídico israelita uma oportunidade plena e atempada de proceder. Noutras situações, o procurador remeteu-se às investigações nacionais e trabalhou com os Estados para lhes dar tempo para investigar. O procurador não deu a mesma oportunidade a Israel, neste caso, que tem investigações em curso sobre alegações contra o seu pessoal, observou Miller, que acrescentou. Há também questões processuais profundamente preocupantes. Apesar de não ser membro do tribunal, disse Miller, Israel estava preparado para cooperar com o procurador e tenha deixado isso claro. De facto, estava previsto que o próprio procurador se deslocasse a Israel para discutir a investigação e ouvir o governo israelita. Mas os funcionários do procurador não apanharam o seu voo na mesma altura em que o próprio procurador foi à televisão anunciar estas acusações. Estas circunstâncias, disse o porta-voz Miller, põem em causa a legitimidade e a credibilidade deste inquérito. Por último, esta decisão, acrescentou, não ajuda em nada e pode pôr em risco os esforços em curso para se chegar a um acordo de cessar-fogo que permita retirar os reféns de Gaza e fazer entrar ajuda humanitária. São estes os objetivos que os Estados Unidos perseguem e continuarão a perseguir, apesar destas ações do procurador. O presidente Joe Biden considerou escandaloso o pedido de mandados de captura contra dirigentes israelitas e acrescentou: Estaremos sempre ao lado de Israel contra as ameaças à sua segurança. Ouviram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.